Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público.
São José Almeida,
Sofia Rodrigues, Maria Lopes.
Eu sou Leonete Botelho, hoje excepcionalmente na moderação do Poder Público, pois a Sónia Sapaz esteve a trabalhar durante o Carnaval. Na semana que passou, PS e AD apresentaram finalmente os seus programas a apenas um mês das eleições legislativas. Aqui no Público fizemos um destaque para comparar os dois programas em áreas-chave, como saúde, educação, fiscalidade, habitação, justiça e energia. E a minha conclusão é de que não há nenhuma grande surpresa nas propostas. Concordas, São José? Escreveste sobre o programa do PS no domingo, o que consideraste mais relevante nas propostas e na apresentação do programa, onde Pedro Nuno partilhou, aliás, o palco com Fernando Medina. Achaste isto significativo?
Achei. O programa do PS é um programa que tem um grande esteio de continuidade em relação às orientações de governação e programáticas dos governos de António Costa, em várias áreas, embora haja uma questão que eu saliento como muito importante, em que há uma alteração, uma reorientação que tem a ver com a política económica, e ele tratou disso de uma forma muito interessante no discurso, porque ele disse claramente que o país que tem a geração mais qualificada em termos dos alunos universitários, da qualidade da formação de quadros técnicos em Portugal e superiores, é o país que tem uns empresários pouco qualificados, que é o problema de fundo da produtividade portuguesa, que é os empresários, rede de micro, pequenas, médias empresas de cariz familiar, que não apostam em novos métodos de gestão, contratando pessoas que depois têm que emigrar, é um problema de fundo em Portugal. E ele tem uma proposta que é de reorientar uma coisa que já existe hoje, que é os dinheiros que vêm de Bruxelas e os investimentos portugueses, dos dinheiros comunitários, já obedecem a um plano estratégico que tem que ser entregue em Bruxelas, creio que anualmente. Mas, de facto, em Portugal pratica-se um rendilhado de distribuição de dinheiros, que, como o próprio Pedro Nuno já disse, e disse nesse dia, não serve nada estar a dar a cada empresário dinheiro para comprar um frigorífico novo, para um restaurante ou uma coisa menor. Há que apostar em setores estratégicos, que ele explicou também que quer envolver a sociedade e a academia e os representantes da concertação social e dos setores, nesse debate, para se elegerem áreas em que se aposta a sério. Pronto. Ele até deu uma lista de áreas, não vale a pena agora estar a ser exaustiva nisso. Mas haja esta proposta uma grande diferença, importante diferença, uhum. E há outra coisa que eu saliento...
Não é uma novidade, que... não é? Porque ele já tinha falado disto no
Ele já tinha falado,
Congresso.
Mas ele voltou a frisar isso com, sim, grande força, uhum, no discurso da apresentação, aliás foi a primeira coisa que ele falou, e sendo que é a novidade em relação à governação Costa, é uma, uhum, das novidades.
Sim.
A outra tem a ver com a presença de Medina, uhum, que é uma questão de continuidade, por um lado, porque Medina é o Ministro das Finanças que determinou as orientações orçamentais para a acelerada baixa da dívida, abaixo de 100% já, a terminar este ano, a terminar o ano, ou aliás já está abaixo de 100%, e há aqui no quadro macroeconómico, que está traçado pelo grupo que Fernando Medina dirigiu, há uma correção ou uma reorientação também diferente da redução da dívida, que vai passar a reduzir a um ritmo um terço mais baixo, ou seja, o abatimento vai ser um terço do que tem sido até agora. Também já estamos abaixo de 100%, já saímos da zona negra, pronto, portanto também é mais fácil agora reduzir mais, reduzir menos, uhum. para libertar dinheiro, para haver mais investimento público. Uhum. E eu isso acho interessante, essa alteração também.
Uhum. Portanto, deixando cair o fundo de Medina, não é?
Muda qualquer coisa.
Deixando de cair então o tal fundo Medina, o tal, os tais excedentes que ficariam numa conta, portanto basicamente
sim,
ficou
sim,
claro
sim,
que,
sim.
Que caiu.
E isso é engraçado, como é que Fernando Medina, que defendia até aqui um tipo de investimento público ou de estrutura para o investimento público, para que ficasse no futuro mais aliviado quando acabasse o PRR, houvesse dinheiro para investir, aceita deixar cair isso? Uhum. E aceita que a dívida vá reduzindo a um ritmo agora mais baixo.
Muito bem. Dois dias antes, Fia, estiveste na apresentação do programa da AT e eu faço-te uma pergunta idêntica. O que é que achaste mais significativo naquele evento e quais as propostas que destacas deste Bloco da Direita?
Aqui no Bloco da AD, acho que Luís Montenegro quis, ele fez uma apresentação geral mais das políticas sociais e da justiça, porque a parte económica já tinha sido apresentada. De qualquer maneira, o programa inclui, obviamente, as duas partes. Nas questões mais sociais, é a saúde que tem destaque, em que a AD propõe o recurso ao setor privado e ao setor social para resolver esta emergência de atrasos nas consultas, nas cirurgias e até nas urgências. Não, nas urgências tem que se redefinir um novo plano, é isso que a AD propõe. Na questão dos professores, também a proposta dos professores também já era conhecida, a recuperação do tempo de serviço congelado. Mas eu acho que na campanha a AD vai apostar muito na redução de impostos, na proposta de redução de impostos, que é diferenciadora do PS. Eu acho que vão ser três as áreas em que a AD vai apostar, talvez também ali na habitação. Depois, há no programa, há duas curiosidades, digamos assim. O programa é omisso quanto à morte medicamente assistida, portanto não diz o que é que a AD fará caso venha a formar governo, sendo que, como sabemos, a regulamentação da lei está pronta e ficou para o próximo governo, e também não diz nada sobre a localização do aeroporto, diz apenas decidir sobre a localização do novo aeroporto.
Uau.
São curiosidades.
Maria, convido-te a fazer um pequeno jogo. Encontra três diferenças fortes entre os dois programas que poderão ser determinantes para o voto dos jovens, para o voto dos contribuintes e dos reformados.
É um desafio um bocadinho difícil, até porque não há assim, em algumas áreas não há assim tão grandes diferenças. Nos jovens, eu diria que o PS aposta na sua medida do IRS jovem. O PSD propõe aquela isenção de IMT e de imposto de selo na compra da primeira casa. Ambos, deixa-me dizer que ambos propõem aquele processo de garantia do Estado para quando as pessoas não conseguem pagar o crédito à habitação, que tanto pode ser jovens, que é onde há uma maior dificuldade. Aí eles partilham a mesma proposta. Nos contribuintes, bom, como a São José disse, o foco do PS é muito na economia, nas empresas, mas não há grandes mexidas, por exemplo, no IRS, muito menos no IRC. O PS larga, por exemplo, o IVA da energia a 6% a um leque muito maior de famílias, ainda que com algumas condições, e dá uns pequenos aumentos de deduções no IRS, nomeadamente para as rendas. O PSD insiste na baixa de impostos, numa redução de IRS, mas que não é propriamente muito especificada, à exceção do escalão mais elevado, não é? E depois insiste naquela ideia, na sua bandeira, da descida gradual do IRC, para 15%, não é?
Sim, para 15% até o final da legislatura, 2% ao ano.
Uhum. Depois, nos reformados, eu poderia destacar aqui duas questões. O PS não se compromete com... Diz que vai fazer os aumentos pela lei. Quer dizer,
pela não sei, fórmula habitual, sim.
Não sei que reto de promessa é essa. Vai dizer o que é que vai violar a lei, mas pronto. Enfim, portanto, mas abre ali um bocadinho a porta a uns aumentos extraordinários, como fez nos últimos 8 anos, para, aumentos extraordinários para todos. E já disse que quer rever os...
Para reformados, sim.
Sim. E quer rever os critérios do complemento solidário para idosos, nomeadamente retirando os rendimentos dos filhos, uhum. o que já é uma grande ajuda. Por seu lado, o PSD também, no complemento solidário para idosos, uma das bandeiras é elevar o complemento ao nível do salário mínimo. Portanto, aí há, de facto, uma diferença marcante. Agora, eu acho que ninguém vota ou ninguém opta por um partido ou por outro por uma medida, a menos que seja uma medida, de facto, de grande peso.
Na sua vida, pois.
Sim, na sua vida tem grande peso. Ou, por exemplo, e vou pegar no caso da morte medicamente assistida que a Sofia referiu, se calhar alguém que tem uma pessoa na família ou a própria pessoa que esteja nessa situação, possivelmente, por essa medida, até era possível decidir o seu voto. Agora, no conjunto, não parece que seja uma medida que faça essa diferença de votar sim. PS ou PSD ou votar Bloco ou Livre. Não acredito muito nisso.
Pois, de facto, eu tinha aqui de facto essa consideração. Não sabemos o que é que vai pesar mais na decisão dos eleitores, portanto haverá um motivo para cada eleitor. Mas, por um lado, temos as propostas, por outro lado, temos os perfis dos candidatos que se vão revelando nos debates e talvez também tenha muito peso na decisão de uma grande parte. Portanto, continuo contigo, Maria, para te perguntar como é que analisas a prestação de Pedro Nuno Santos nos duelos televisivos? Achas que ele se está a conseguir afirmar como um fazedor reformista, que é o que quer, ou tem sido fustigado na defesa do legado de António Costa?
Ele próprio disse que ia defender o legado de António Costa, tem orgulho nisso e, portanto, obviamente que só por isso já seria um alvo de toda a oposição. Mas ele tem de facto sido um bocadinho fustigado, não é? No primeiro debate, Rui Rocha disse que havia não sei quantas coisas no país que não funcionavam e Pedro Nuno Santos retorquiu com aquele ar espantado, mas o que é que não funciona, não é?
Só isso tornou-se viral, não é?
Exato. Mas acho que é um bom retrato, não é? Ele tem sido acusado de incompetência. Na verdade, Pedro Nuno Santos, ainda falta alguns debates que eu acho que é interessante, nomeadamente com o Bloco de Esquerda, por exemplo, para além, obviamente, do debate final com o Luís Montenegro, mas ele tem sido acusado de incompetência, ou foi nestes 3 debates. É verdade, Rui Tavares foi bastante mais soft, aliás, Rui Tavares é muito cordial nos debates, tal como Inês Sousa Real, mas o Pedro Nuno Santos tem sido um bocadinho metralhado por não ter conseguido atingir o objetivo na habitação, na ferrovia ter lançado obra, mas todos sabemos que há N problemas com atrasos, etc., não é? Ainda na semana passada, e ele próprio sentiu essa necessidade de ir para o terreno, na semana passada foi a mostrar as obras em reabilitação de casas que eram da CP no entroncamento, e esta semana foi mostrar obras na ferrovia. Não sei como é que ele vai arranjar a maneira de fazer um evento de campanha para mostrar os lucros da TAP, isso aí confesso que não sei, mas
inauguração de novos aviões.
Para aí, batismo.
Trazer a Christine já não dá.
Já não dá, tipo, ela deu aquela entrevista em que o tratou até muito bem, mas enfim. Na verdade, o que nós temos visto é que ele e muitos outros têm passado mais tempo a criticar os outros nos debates do que a apresentar as suas próprias propostas, não é? Que para quem estava à espera, para os espectadores que estavam à espera de ter um resumo do que propõe cada um dos partidos, obviamente que isso era uma ideia ideal, não era? Não tem conseguido fazer essa análise. E eu lembro-me de ontem Miguel Morgado ter dito na SIC Notícias que deixou...
Miguel Morgado, que é do PSD,
do PSD,
só para deixarmos claro.
Exatamente, estava a debater com o Miguel Prata Roque.
Que é do PS.
Que é do PS, que foi secretário de Estado. Ele, a dada altura, diz uma coisa, mas atenção, já posso dizer aquilo que toda a gente está a pensar? Eu fiquei um bocado expectante. E ele diz, Pedro Nuno Santos não tem jeito para isto, não tem jeito para ser primeiro-ministro.
Para assim, ser primeiro-ministro ou para fazer os debates?
Para ser primeiro-ministro, porque ele diz, isto é preciso muito mais do que aquilo que Pedro Nuno Santos mostra. É assim, isso também se trabalha, não é? Também se aprende. Pedro Nuno Santos está onde sempre quis estar? Está.
mas não neste tempo e se calhar não neste processo, não é? Portanto, isso também é um bocadinho, é um bocadinho um travão e uma dificuldade para ele. Portanto, enfim, com Ventura, no debate com Ventura, o Pedro Nuno Santos tentou desvalorizar Ventura, aliás, ele próprio disse, não, tem dito que não podemos dar tanto tempo, nem podemos transformar a agenda do Chega na nossa agenda, e tentou apocá-lo e até usou o termo mendigar alianças. Eu diria que falta mais do que um pedacinho assim a Pedro Nuno Santos para chegar lá.
Só aqui um comentário, não resisto dizer, que é, Ana, lembras-te, estávamos as duas no congresso do PS e em nenhum dos dois discursos, nem no da abertura nem do encerramento, Pedro Nuno Santos apresentou como meta ganhar as legislativas, e nós escrevemos na altura. E provavelmente porque de facto há no PS, nesta nova liderança, uma ideia de que Pedro Nuno Santos tem tempo para a frente, ao contrário de Luís Montenegro, que sabe que ou ganha agora
ou agora ou nunca,
ou vai ser despejado. Mas passo com esta dica, palavra à Sofia, para te perguntar, Sofia, como é que avalias o desempenho de Luís Montenegro nos debates? Que imagem é que achas que ele está a conseguir passar para o eleitorado?
Daquilo que eu tenho visto e até tenho falado com algumas pessoas do PSD, parece que há um regresso de Luís Montenegro ao seu papel de líder parlamentar, onde era considerado um bom tribuno, onde fazia bem ou de forma razoável os debates. E eu acho que essa imagem está a passar. E sobretudo, passou também, sobretudo no debate com André Ventura, onde claramente Luís Montenegro surpreendeu o líder do Chega, com a sua militância até 2018 no PSD, coisa que André Ventura,
o apoio que deu a própria Luís Montenegro, né?
Se esforça por esconder e que se calhar já poucos se lembravam, e portanto eu acho que a prestação dele tem sido... Eu esperava que ele conseguisse fazer os debates de forma viva e assertiva, porque essa é uma qualidade que ele tinha como líder parlamentar e tem treino nisso, não é? Portanto, a minha expectativa foi, não vou dizer superada, mas enfim, era aquilo, foi satisfeita, exatamente.
E na próxima segunda-feira, São José, os dois vão enfrentar-se no grande debate destas eleições. Que trunfos é que achas que Pedro Nuno tem e que Luís Montenegro também tem, e quais podem ser os pontos fracos de cada um nesse debate? O que é que tu achas?
Trunfos não sei, não faço ideia nenhuma de que trunfos irão dispor. Agora, eles têm claramente, dos dois lados, quer um quer outro, pontos fracos, e esses pontos fracos podem ser explorados pelo adversário nesse debate. De um lado, Pedro Nuno Santos tem o seu currículo, como ele próprio assumiu já, de erros e cicatrizes, não é? As histórias em que teve envolvido, as decisões em que teve envolvido, quer do aeroporto no Montijo, que depois o primeiro-ministro obrigou a revogar o despacho, quer depois a própria história da indemnização de Alexandre Reis, a saída dele do governo, portanto são problemas que ele tem no seu currículo, que podem ser explorados por Luís Montenegro. Por outro lado, Pedro Nuno pode explorar em Luís Montenegro uma questão que é óbvia. Pedro Nuno Santos foi entre 2015 e 2022 membro do governo, como secretário de Estado e como ministro. Há na direção do PS hoje e nas listas eleitorais vários dirigentes de primeira linha que poderão vir a integrar governos, alguns deles, muitos dos candidatos a deputados, com experiência governativa nos governos de António Costa. Luís Montenegro, nas suas, quer dizer, foi líder parlamentar, nunca integrou nenhum governo, e na sua direção só tem duas pessoas que foram secretários de Estado, creio, que é o Paulo Rangel e o António Leitão Amaro. E, portanto, Pedro Nuno Santos pode sempre explorar uma eventual falta de experiência governativa de parte da equipa de Montenegro.
Muito bem. Para terminar, esta semana foi a semana de Carnaval e eu gostava de vos perguntar se alguma coisa vos fez rir nesta semana na vida política ou se alguma coisa vos fez chorar São José.
Olha, eu tive uma boa notícia ontem, fiquei muito satisfeita com a notícia que a maestrina Joana Carneiro substitui António Damásio no Conselho de Estado. Eu não quero falar do caso de Damásio, quero falar da Joana Carneiro, e acho isto muito importante, e dou os parabéns ao Presidente da República, porque em 18 conselheiros de Estado, neste momento há 4 mulheres. Uma por inerência de cargo, que é a Provedora de Justiça, Maria de Lúcia Amaral. E depois temos, além de Joana Carneiro, mais 2 nomes também indicados pelo Presidente da República, Leonor Beleza e Lídia Jorge.
Uhum.
Portanto, o contributo do Presidente da República para pessoas, por um lado, com um perfil muito interessante, não propriamente, não é que não sejam pessoas que percebam de política, percebem de política, Leonor Beleza foi ministra,
uhum.
Mas tem informação política, com certeza, a Lídia Jorge tem, basta ler os livros dela, e a Joana Carneiro, sendo filha de quem é evidente que também tem.
De Roberto Carneiro, sim, o antigo Ministro da Educação. Sim.
Sim, sim, e da antiga deputada Maria do Rosário Amar da Costa.
Uhum. É? Exato.
E eu acho isto importante porque vem trazer, além de perfis engraçados, novos, que enriquecem o debate, o Presidente em 5 membros nomeou 3 mulheres, o que para mim, como feminista, é um prazer.
Muito bem. Sofia Rodrigues.
Eu vou falar de um momento desconcertante que foi precisamente no debate entre Montenegro e Ventura, quando o líder do Chega tentava fazer passar a sua mensagem de que o PS e o PSD andaram a espezinhar, o termo é forte, as forças de segurança ao longo de anos. Montenegro respondeu que respondeu-lhe com a sua militância e perguntando se ele fala também do momento quando andava de bandeirinha a defender o PSD. E foi um momento que me fez rir. E que, sim, foi um momento de alguma forma bem, bem humorado e que me fez rir. E que foi desconcertante para o líder do Chega.
Muito bem. Maria?
Eu acho que me resta aquela incontornável situação dos 3 detidos da Operação da Madeira, que estiveram 21 dias detidos. Não só isso, é tempo absolutamente excessivo, julgo eu como cidadã, mas somar a isso a justificação estranha de Pedro Nuno Santos quando foi questionado sobre isso, a dizer que o juiz demorou o tempo que demorou para tomar a sua decisão em consciência. E parece-me que 3 semanas,
e que foi uma decisão
excessivo.
E que foi uma decisão estranha face a essa desproporção, ou seja,
sim,
é uma decisão em que não se encontraram indícios fortes de corrupção, que é o crime pelo qual foram detidos durante 21 dias.
Uhum. E que isso ajuda, mais uma vez, ajuda a engrossar aquela onda de críticas de que a justiça,
sim,
tem um tempo, se calhar, que não é o mesmo que o tempo de todos nós.
E que interfere no tempo da política. É de chorar. Mas por hoje é tudo e voltamos para a semana. Obrigada por nos ter acompanhado.
Adeus.
O Público fica no ouvido.